casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. Há esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Nosso encontro, a vida é feita de encontros. Se a vida é feita de encontros, podemos dizer que hoje nós, enquanto aqui pessoas que nos encontramos, somos aquilo que foi cantado agora. Somos o nosso encontro, casa de Deus Pai. Até porque nós já aprendemos que Deus, ele não se manifesta nem habita em prédios. Deus não se manifesta nem habita em concreto, tijolo, massa, rejunte, mas ele se manifesta e habita em mim e em você. Ele se manifesta e habita em nós, no nosso encontro. Então, quando eu e você nos encontramos, nós podemos dizer, sim, nós somos casa de Deus Pai. Mas aí vem a pergunta, o que acontece quando nós somos ou nos tornamos casa de Deus Pai? O que acontece, o que muda, o que é transformado em nossa vida quando nós nos juntamos e nesse ajuntamento o Eterno vem, habita conosco nas nossas relações, o Eterno vem, habita conosco nas nossas conversas, nas nossas trocas. O que acontece de diferente quando nos encontramos? Já que a vida é feita de encontros, o que que acontece quando eu me encontro com você? Se o nosso encontro é casa de Deus Pai, o que eu posso esperar como resultado desse encontro com o outro? O que eu posso esperar do meu encontro contigo e o que você pode esperar do seu encontro comigo? O que você pode esperar do seu encontro com a pessoa que está do seu lado? E essa pessoa, o que ela pode esperar no encontro com você? E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Eu quero falar com você sobre o resultado desse encontro com o outro e que nos faz casa de Deus. E para isso eu te convido a ir a uma cena que, na minha concepção, eu acredito que na sua também, seja a cena mais importante de toda a história. De toda a história da humanidade. De Gênesis a Apocalipse, que ainda não foi vivenciada ou vivenciado. A cena mais importante, mais emblemática, mais transformadora da história foi a cena do Calvário. Então eu preciso te convidar a esse contexto, porque lá nós vamos encontrar resposta a essas perguntas. O que que de fato muda? O que que é transformado? E o que que eu posso esperar no meu encontro com o outro? E no encontro desse outro comigo, o que que esse outro precisa esperar e nutrir de expectativa? Então vamos até o Calvário hoje. Ah, Fabrício, não tinha um outro lugar melhor? Não, não há outro lugar melhor para nós revisitarmos que não o local em que Cristo deu a vida por cada um de nós. O local em que Ele nos permitiu nos encontrarmos uns com os outros. Porque não fosse o sacrifício de Cristo na cruz, nós não nos encontraríamos. A inimizade que existia entre nós jamais seria quebrada. A possibilidade de se encontrar jamais existiria se não fosse o encontro de Jesus com o humano, cabendo entre nós, diminuindo até caber nesse mundo, num corpo como o meu e como o seu, e nesse corpo caminhando até a cruz, morrendo e ressuscitando. Então nós precisaremos sim visitar e revisitar o Calvário, e essa noite nós faremos isso, nós revisitaremos o Calvário, nós revisitaremos a cena da crucificação. E lá na cena da crucificação, permita-me te contextualizar e me contextualizar também, o contexto é de perseguição. Estamos lá no primeiro século, ano aproximadamente aí de 30 depois de Cristo. Estamos no primeiro século e o cenário é de perseguição ao Filho de Deus. Se você for perceber ao longo dos evangelhos, a narrativa é muito clara. As pessoas, principalmente os religiosos, buscavam algo para apanhar Jesus, para prender Jesus, para matar Jesus, para calar Jesus. Eles buscavam insistentemente essa oportunidade. Até que eles encontram, Jesus está lá no Getsêmane. Tente visualizar isso com a sua mente. Transforme seus ouvidos em olhos e tente perceber o que está acontecendo. Jesus está lá no Getsêmane e vem Judas mais alguns soldados. Lucas capítulo 22. E ele vai e se encontra com Jesus. E beija Jesus. E ele faz cumprir aquilo que ele havia combinado com as autoridades religiosas. Olha, aquele que eu beijar será aquele a quem vocês devem prender. E ele beija Jesus, e Jesus é preso lá no Getsêmane. Testemunhas o acusam falsamente, porque afinal de contas ele não tinha culpa alguma. Mas há então uma série de relatos falsos acerca de Jesus, do que ele vinha realizando, com o intuito de validar, de ratificar aquela prisão, de levar aquela prisão a algo mais intenso. Então testemunhas o acusavam, e eu e você poderemos pensar, cadê os seus amigos para defendê-lo? Afinal de contas, os seus amigos, os seus irmãos, os seus discípulos, caminharam com ele durante 3 anos. Então poderiam levantar-se e contrariar a fala mentirosa daqueles que o acusavam. Mas os seus amigos fugiram. Aqueles que estavam com ele até aquele momento fugiram, então não havia ninguém para defendê-lo. O tempo passa e Jesus, diante daqueles que o acusavam, é perguntado: olha, você é filho de Deus? Você é realmente filho de Deus? E ao sugerir que sim, ao dizer: olha, tu dizes, e através de algumas outras falas, dar a entender que de fato ele era o Cristo esperado, o Filho de Deus, profetizado pelos escritos dos profetas, eles então o julgam como digno de morte, por dizer acerca da sua natureza divina, como era. E aí a caminhada continua. Tente visualizar agora aqueles que cuspiram no rosto de Jesus. Os evangelhos vão dar conta que cuspiram no rosto de Jesus, Mateus capítulo 26. Cuspiram nele, deram murros, deram tapas, insistentemente. Insultaram Jesus das mais variadas formas e inúmeras vezes. Não foi um insulto isolado. Insultaram de forma repetida, açoitaram Jesus também, muitos açoites, tiraram a roupa de Jesus, o expondo à vergonha. Naquela época era a mais absoluta vergonha um homem ser exposto em sua nudez, homem ou mulher. Envergonharam Jesus, humilharam Jesus, tirando-lhe quase que toda a sua roupa, colocaram nele uma coroa de espinho e pasme. A única ordem dada para aqueles soldados foi: açoitem Jesus, batam nele com o chicote. Mas eles foram além, porque a maldade, ela suplanta até mesmo a nossa mais fértil imaginação. Eles então colocam uma coroa de espinhos na cabeça dele, batem com uma vara na cabeça dele, o afrontando, obrigam-o a carregar uma pesada cruz até ele não aguentar mais, até chamarem Simão para carregar no lugar dele. O prendem em uma cruz, o suspendem em meio ou no meio a 2 criminosos, como quem diz: você também é um criminoso. Todos que estão aqui são criminosos, então você não é o Filho de Deus, você é um criminoso, você é digno de morte. E fizeram isso com Jesus. E os puseram as mulheres que antes caminhavam com ele. Agora, percebam, somente as mulheres, e pouco depois João estaria com Jesus. Expuseram Jesus, aquelas mulheres que de uma forma tão fiel, tão piedosa, ofertaram caminhavam e caminharam com Jesus ao longo desses 3 anos, e entre essas mulheres está a mãe de Jesus. Consegue imaginar você como filho? Sendo açoitado, sendo humilhado, cuspido, sangrando, gemendo de dor diante da sua mãe? Consegue perceber o que a sua mãe sentiria? Pois Jesus está sentindo isso que a gente está tentando imaginar. A tristeza por expor a sua mãe a esse horror, a essa maldade. Rasgaram as suas vestes e diz o texto que tiraram sorte. E por que fizeram isso, Fabrício? Porque aqueles que eram os carrascos dos que eram mortos tinham o direito de ter a roupa daquele que morreria. Então, como eram muitos, tiraram sorte, porque todos eles queriam o título de: olha, eu fui o carrasco de Jesus, eu matei Jesus. Por isso tiraram sortes, para que, quem sabe, um ou outro pudesse experimentar da glória de ser classificado como aquele que matou Jesus. Foi isso que aconteceu, irmãos. E aí Jesus é pendurado no Calvário, 9 horas da manhã, de uma sexta-feira. 9 horas da manhã, até 3 da tarde, Jesus está pendurado, e ao longo dessas horas intermináveis de sofrimento, Jesus, ele fala algumas frases. Em meio ao mais profundo esforço, uma vez que ele está estendido, uma vez que ele está agonizando, com pregos nas mãos e pés, com coroa de espinhos, ele fala algumas frases. E dentre essas frases, o evangelista Lucas, ele registra 3 delas. E é sobre essas frases que eu quero pensar nessa noite. Eu te convido a abrir no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 23. A gente vai ler ao longo da mensagem, não leremos agora no início. Mas é nesse cenário que eu contei para você que Jesus fala 7 frases, das quais Lucas registra 3 delas. Nós então hoje ouviremos a doce voz de Jesus nos falando 3 dessas 7 frases. 3 frases que nos mostrarão o que acontece quando nós escolhemos fazer ou trazer o Filho de Deus nas nossas relações. 3 frases nas quais nós podemos nos agarrar enquanto participamos dessa vida comunitária, nessa vida de encontro com o outro. 3 frases em que nós podemos sacar e trazer à nossa memória para nunca mais nos esquecermos do amor de Jesus, e não nos esquecendo do amor de Jesus, vivermos essa vida que é vivida nos encontros com o outro, nos encontros com esse que está aí do seu lado, nos encontros com esse que está vindo à sua mente agora. E a primeira dessas frases está lá registrada, capítulo 23 de Lucas, no versículo 34, diz assim: Jesus dizia, primeira frase: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quando nós estamos juntos, ou quando estamos juntos, o nosso encontro é um encontro de perdão. É um encontro de perdão. Você conseguiu imaginar, junto comigo, o cenário em que nós estamos vivenciando aqui, em Lucas capítulo 23? Jesus sofreu aquilo tudo que eu falei para você agora. Jesus experimentou tudo isso, e por mais que nos esforcemos para perceber a gravidade disso que ele experimentou, nós só conseguiremos perceber vislumbres, pequenas amostras do que de fato ele suportou. E após ter suportado tudo isso, ele traz a primeira frase, e a primeira frase que ele escolhe é uma frase de perdão. Ele não escolhe chegar para Deus e fala a Deus, como sugeriu João, o próprio João, né, o evangelista. Quando chegava em uma comunidade, Jesus fala para ele: vá lá em Samaria e arruma um lugar lá para a gente dormir. E aí João vai, negam: não, vocês judeus, de forma nenhuma. E aí João volta e fala: ó, Jesus, os caras não, eles têm lugar, eu tenho certeza que eles têm lugar, Jesus, mas eles se recusaram a nos dar lugar. Mas fica tranquilo, eu já tenho um plano aqui, eu só preciso da sua autorização. Tá, João, qual é o plano? É, eu vou orar para Deus mandar fogo e matar todos eles. Foi isso que o João quis. Foi isso que o João falou para Jesus. Todos eles, João? Crianças também? Não, todo mundo. Todo mundo. Criança, bebê, recém-nascido, animal, grávida. Todo mundo. E aí Jesus fala que não entendeu nada. Pois esse Jesus que está sofrendo isso tudo, vira para Deus e ele de fato tinha até o direito de falar isso. Ele poderia falar. Ele poderia falar: pai, consome esse povo todo aí. Comece pelos soldados que fizeram isso e foram além da ordem que lhes foi dada. Mate todos eles. Mas não. Jesus vira para Deus e fala: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E eu achei curioso, porque Jesus nunca pediu a Deus para perdoar ninguém. Ele mesmo perdoava. Ele mesmo dizia: pode ir, os seus pecados estão perdoados. Mas não sei por que motivos, Jesus nessa vez ele vira para o Pai e fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Talvez porque se ele mesmo perdoasse, ele poderia perdoar em seu íntimo, em seu coração, na sua mente. E nós nunca saberíamos dessa primeira frase. Mas talvez ele tenha falado isso para que 2000 anos depois, eu e você pudéssemos ouvir que diante a mais profunda dor, a primeira palavra que Jesus fala na cruz do Calvário é uma palavra de perdão. Então, queridos, os nossos encontros, quando estivermos juntos, são encontros de perdão. São encontros de perdão. E perdão não pressupõe aquilo que o outro fez. Não mensura. Não coloca numa escala. Simplesmente perdoa. Falar de perdão é falar de Deus. É falar do próprio Deus. Falar de perdão é falar de graça, é falar da capacidade de oferecer a outro uma memória apagada daquilo que esse outro fez contra você. Falar de perdão é apagar os registros, apagar as mágoas e as tatuagens do ressentimento. Isso é perdão, isso é perdoar. E foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Nos ofereceu como primeira frase o perdão. Deixou que participássemos da sua história, deixou que caminhássemos no seu caminho, inclusive nos chamando: venham e sigam-me, venham, se vocês estiverem cansados, que eu vou dar alívio. Isso é perdão. Deixou e nos permitiu sermos seguidores e seguidoras dele. Foi isso que ele fez por nós, admitiu a possibilidade de pecadores como somos, agressores como somos da santidade de Deus, habitarmos com esse Deus santo. Foi isso que ele fez por nós. Nós precisamos abraçar e entender essa verdade, irmãos. Nós precisamos abraçar e entender aquilo que muitos não entenderam nem abraçaram, porque não compreenderam o perdão sobre si mesmos. Talvez eu esteja falando para pessoas que ainda não se perdoaram. Talvez eu esteja falando para pessoas que guardam dentro de si a culpa e a dor de algo que aconteceu há anos atrás, há tanto tempo atrás. Interessante, me veio à memória agora, eu e Jaque, as meninas não eram nascidas ainda, numa comunidade na Zona Norte, na Zona Oeste, melhor dizendo, pregando, e o pastor falou de um problema, de uma dor. Nessa hora só estávamos eu e o pastor, e ele compartilhou uma dor, e eu tentando entender para trazer uma palavra para aquele homem, e aí eu, ok, acolhi a dor, acolhi o relato, mas eu não podia sair dali sem esclarecer uma das dúvidas: quando é que isso aconteceu? E aí eu esperei a oportunidade e perguntei: mas quando foi que isso aconteceu, pastor? Quando foi que esse fato aconteceu na sua vida? Ele falou: Fabrício, há 14 anos atrás. Há 14 anos atrás isso aconteceu na minha vida. E há 14 anos aquele homem traz a culpa, traz a dor, traz o peso de algo que Deus já o perdoou. Talvez eu e você estejamos carregando esse peso da culpa, esse peso da vergonha, da humilhação, que de fato nós erramos, mas se nós nos arrependemos, é certo que Deus já nos perdoou. Então, em nome de Jesus, libere-se, livre-se desse peso, dessa culpa, que insiste em bater na sua porta, insiste em te dar a mão para caminhar contigo pelas estradas da vida. Libere-se disso, em nome de Jesus. Mas não só receba essa culpa, mas também compreenda que diante daquele cenário em que eu e você olhamos Jesus falar: perdoa-lhes, perdoa-lhes. Aliás, a expressão em grego diz e faz menção a que Jesus repetiu inúmeras vezes essa mesma palavra. Ele não levantou os olhos aos céus e disse: Pai, perdoa-lhes, e parou de falar. Ele falou repetidas vezes: Pai, perdoa, perdoa-lhes, perdoa-lhes, perdoa-lhes. E nós vimos com os nossos olhos imaginativos Jesus falando repetidas vezes: perdoa-lhes. Mas pasme, do lado de nós e talvez de mãos dadas conosco estão pessoas que precisam do seu perdão e do meu perdão. Talvez ao nosso lado, também diante de Jesus, olhando o Mestre falar: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, existem pessoas que hoje nós atribuímos a elas o título de inimigos. Não quero ver nem pintado de ouro. Se vier por esse lado da calçada, eu atravesso a rua, mesmo fora da faixa. Pois essa pessoa estava lá do lado de Jesus, aliás, do nosso lado, vendo também Jesus falar: perdoa-lhes, perdoa-lhes. E diante desse pedido insistente de Jesus a Deus para perdoar aqueles agressores, eu pergunto para você: qual será a nossa reação diante dessa pessoa que a gente não gosta, que a gente não quer ver, que a gente não quer telefonar para ela, que a gente não quer que ela telefone para nós, que a gente não quer encontrar com ela, que se a gente pudesse se mudaria do condomínio que a gente vive, que se a gente pudesse a gente tiraria o sobrenome, afinal de contas essa pessoa é da nossa própria família? Ou você acha que não existe? Pais que não estão mais conversando com seus filhos, filhos com seus pais, parentes, amigos de longa data, irmãos em Cristo que um dia caminharam conosco, mas não estão mais, por conta das nossas diferenças, por conta das nossas questões, das mais diversas. Pois essas pessoas estão ao nosso lado, vendo Jesus repetir insistentemente: Pai, perdoa-lhes. Tem mais gente diante da cruz conosco, irmãos. Tem mais gente esperando receber o perdão de Jesus, mas também experimentando e esperando o perdão que nós precisamos dar para elas. O que nós fazemos? O que nós faremos com essa gente? O que nós faremos? Aliás, se Jesus tivesse repetido às vezes olhando para os céus e falando: perdoa-lhes, perdoa-lhes, mas por um segundo olhasse bem nos seus olhos e visse que do lado, do seu lado, tem essa pessoa que ainda precisa do seu perdão, ou quem sabe você é que precisa do perdão dela, o que que esse olhar falaria para você? Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Palavras de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Aliás, eu li sobre perdão uma frase fantástica, que diz: perdoar é deixar o outro nascer novamente em nossa história. Existem pessoas que nós matamos. Elas estão vivas. Elas estão andando por aí. Mas nós matamos elas em nosso coração. E aí não tem como se encontrar, porque não há perdão, e sem perdão não há encontro, e sem encontro não há casa de Deus, e sem encontro não há Deus conosco, e sem encontro não existem virtudes que só Deus pode nos dar. Será que não é o tempo dessas pessoas nascerem novamente no nosso coração? Sabe aquelas pessoas que morreram lá em 2018? Lá em 2018, você sabe quem são elas? Sabe as pessoas que morreram mais uma vez esse ano? Lá no dia 2 de outubro? Foi 2? Primeiro turno? Foi 2. Sabe aquelas pessoas que talvez você esteja já carregando a munição para matá-la no dia 30, domingo, sem ser esse agora ou outro? Essas pessoas precisam nascer novamente no nosso coração. Essas pessoas precisam se encontrar conosco e nós com elas. E nesse encontro, a tônica não será a nossa discussão sobre A e B, mas será o perdão que há em Cristo Jesus. Será o Cristo lá pendurado, gritando a Deus: perdoa-lhes, 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 porque eles não sabem o que fazem. Essas pessoas precisam nascer novamente na nossa história. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-os ou perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Deixe que o perdão alcance a sua vida, mas transborde esse perdão a quem precisa ser perdoado por você. Libere perdão nessa noite, irmão. Libere perdão nessa noite, minha irmã. Ligue para a pessoa que você matou no seu coração e faça com que essa pessoa viva novamente dentro de você. Não continue a caminhada da vida com esse cadáver dentro da sua mente, dentro do seu coração, mas traga vida a ela novamente dentro da sua vida. Eu não estou te pedindo para você desculpar essa pessoa, desculpa, tirar a culpa. Ela talvez tenha sido culpada de fato e de verdade, talvez ela tenha falado coisas horríveis, terríveis para você, talvez ela tenha te agredido de forma inimaginável. Mas perdão não é tirar a culpa. Perdão é pavimentar essa estrada que vai te reconciliar com o outro, ainda que esse outro seja culpado. Pavimente essa estrada nessa noite, meu irmão. Pavimente essa estrada nessa noite, minha irmã. Porque quando nós estivermos juntos, o nosso encontro tem que ser um encontro de perdão. Versículo 42 e 43, nós veremos na perspectiva de Lucas a segunda frase de Jesus. Vamos lá, versículo 42 e 43. Agora entra em cena dois malfeitores. Eles falam com Jesus. Um fala com Jesus, o outro repreende, e nós chegamos então a 42 e 43, que diz: um deles vira para Jesus e fala: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe responde: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Quando estamos juntos, nosso encontro é um encontro de esperança. Visualizem comigo. O cara está morrendo. Ele está pendurado ali na cruz. Restam para ele algumas poucas horas. É certo que ele vai morrer. É certo. Então não há mais o que fazer. Não há mais esperança. Não há mais a possibilidade de escrever uma nova história. E ele, infelizmente, escreveu uma história nebulosa, criminosa. Foi julgado, condenado e está pagando pelo seu crime com a sua própria vida. E ele vira para Jesus e fala: Jesus, se puder, lembra de mim quando vier o seu reino, quando entrares no seu reino. Me leva na memória, nem que seja na sua memória, me leva contigo. Lembre-se de mim quando entrares no seu reino, quando vier o seu reino. Esse homem também estava humilhando Jesus minutos antes. Um outro evangelho vai nos dar conta. Mas, de alguma forma, esse homem é tocado por Jesus. Talvez enquanto Jesus falava, Pai, perdoa-lhes, ele tenha se calado. Ele tenha interrompido a sua fala ofensiva ao mestre e tenha ressignificado a sua concepção em relação a esse mestre, a esse Cristo. Então ele vira para Jesus e fala, olha, lembre-se de mim, porque na verdade você não é quem eu pensei que fosse. Você de fato é senhor de um reino, é rei de um reino e eu quero que pelo menos você me leve na memória nesse reino. Uma vez eu liguei para uma, nós ligamos, eu e Jaque, para uma pessoa muito querida, da nossa família, né? Uma prima de segundo grau da Jaque, uma pessoa que foi fundamental na minha caminhada cristã, dei muito trabalho para ela, muito trabalho. Eu acho até que o galardão dela vai ser especial, né? Pode não parecer, mas eu já dei muito trabalho. E essa pessoa me atorou nas minhas... Enfim, o que você pensar, é isso aí mesmo. Inclusive isso que você pensou, pastor. E aí essa pessoa uma vez falou, me agradecendo por um contato, eu sempre oro por ela, de vez em quando eu mando uma mensagem, olha, eu orei por você nessa noite. Aí ela virou para mim e falou, Fabrício, obrigado por se lembrar de mim. E aí imediatamente eu respondi para ela, querida, só se lembra quem um dia se esqueceu. E nós jamais nos esquecemos de você. Nós jamais nos esquecemos de você. Só se lembra quem um dia esqueceu. E esse criminoso, ele vira para Jesus e fala, Jesus, tente se lembrar de mim quando você entrar no seu reino, mas ele não compreendia que só se lembra aquele que um dia já se esqueceu. E nós já aprendemos pela boca do profeta Isaías, lá no capítulo 49, que ainda que uma mãe que alimenta e que amamenta o seu filho se esquecesse dele, diz o Senhor, todavia eu jamais me esquecerei de você. Deus jamais se esqueceu daquele criminoso. Deus jamais tirou aquele criminoso da mente, porque ele não habitava somente a mente de Jesus, mas o seu coração. Jesus trazia consigo em seu coração aquele homem que estava crucificado ao lado dele. Então aquele homem, pelo fato de Jesus trazê-lo em seu coração e pelo fato dele se arrepender e se derramar diante de Deus, ele tem de volta a esperança. Ele não ouve, ok, eu vou te levar na memória, quando chegar lá, ó, fique tranquilo. Vou até anotar aqui nas notas, no Trello ou em qualquer aplicativo que você prefira, o seu nome para eu não me esquecer de você, não. Jesus vira para ele e fala, olha, eu não vou te levar na mente, não, eu vou te levar comigo para esse lugar. Eu vou te levar no coração, você vai experimentar esse paraíso e esse reino hoje. Eu não vou te mandar para esse reino sozinho, não, você vai comigo. Você vai viver comigo. Você vai experimentar comigo. Você vai ter de volta uma possibilidade impensável de esperança. Você vai experimentar hoje ainda a eternidade comigo. Queridos, nos nossos encontros, a gente precisa trazer luz e trazer à tona a esperança. Existem muitos desesperançados. Existem muitos que já desistiram. Existem muitos que já não aguentam mais o tempo em que estão vivendo. Eles não veem mais motivos, não veem mais esperança, não veem mais por que mais existir. E muitos desses podem dividir a mesma fileira de bancos que nós. Talvez o mesmo teto. Talvez a mesma universidade. O mesmo condomínio. Talvez a mesma rua, talvez os mesmos círculos sociais, talvez o mesmo trabalho, mesmo escritório. Pessoas estão desesperançadas. E a pergunta é, será que no nosso encontro a gente tem conseguido levar essa esperança? Será que no nosso encontro a gente tem conseguido levar o amor e o jeito de amar de Jesus, que inclui nos seus ingredientes, trazer de volta a esperança que um dia se foi? Trazer de volta a possibilidade de vida, de salvação, de recomeço? Nós precisamos ser essa voz de esperança por onde quer que andarmos. Nós precisamos ser essa voz de esperança nesse tempo de desesperança. Nós precisamos ser a voz daqueles que dizem: olha, está difícil mesmo, dá vontade de desistir, dá vontade de parar tudo, mas se nós nos encontrarmos e no nosso encontro houver esperança, Deus virá até nós e derramará sobre nós novos motivos para a existência, novos motivos para continuar a caminhada, novos motivos para continuar a viver. Então, quando estamos juntos, e quando estivermos juntos, aqui dentro e principalmente lá fora, que os nossos encontros e as nossas relações sejam relações regadas e permeadas pela esperança, regadas e permeadas pela salvação, por novas expectativas, com novos cenários, com novas possibilidades, com novas realidades. Em nome de Jesus, irmãos e irmãs, levem esperança para todos com quem vocês convivem. E por último, já concluindo, nós vamos cantar novamente a canção que Bruna e João cantaram aqui, que fala sobre esse encontro, que fala sobre ser casa no encontro com o outro. Mas há ainda uma última frase de Jesus. Eu falei que eram três no Evangelho de Lucas, e a terceira frase foi a última frase que Jesus falou, a última frase, versículo 46, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus chegou ao ápice do amor. Ele não queria passar por isso. Não se enganem. A sua oração deixa claro: Pai, passa de mim esse cálice. Que em outras palavras quer dizer: eu não quero passar por isso. Sabe, a minha humanidade não quer passar por isso. Será que não há uma outra possibilidade, não há uma outra alternativa, não há algo que possa substituir esse momento? Deus se cala. Como quem diz: não, não há. Vai ser necessário que você faça isso pela humanidade. Então ele está exausto. Lembre-se, 9 horas da manhã ele foi crucificado. 10, 11, meio-dia, os céus se escurecem, ele continua crucificado. 1 da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde, 6 horas, pendurado numa cruz, por você e por mim. 6 horas. E a última palavra que ele fala é: em tuas mãos entrego o meu espírito. Em tuas mãos eu descanso. Eu já não aguento mais. O meu corpo humano já foi levado ao extremo. Eu não consigo mais. Então, Deus, recebe agora o meu espírito, eu quero descansar no Senhor. Eu quero descansar no Senhor. O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, ele escreveu um livro chamado Sociedade do Cansaço. Um livro extraordinário, você precisa ler esse livro. Sociedade do Cansaço. Ele diz, logo no início, que cada época possui as suas enfermidades fundamentais. Eu não tenho dúvida de que uma enfermidade fundamental da nossa época é o cansaço. É o cansaço. Tem gente que cansou de viver. Tem gente que cansou de existir. Tem gente que cansou de tudo, mas tem gente que pode e aguarda o nosso encontro, ou o seu encontro conosco, para através desse encontro, receber o descanso que só vem de Deus. O descanso que tanto desejam, o alívio que eles esperam. E esse descanso e esse alívio, irmãos, só existirá se nós nos encontrarmos com Ele. Então, quando estivermos juntos nessa caminhada da vida, que o nosso encontro seja um encontro de descanso. Que o nosso encontro seja um encontro em que as pessoas cansadas cheguem até nós, as pessoas sobrecarregadas cheguem até nós, encontrem em nós um oásis e não mais um deserto para experimentarem. Que elas encontrem em nós um ombro, um suporte, alguém que eles podem passar o braço por cima, porque nós vamos suportá-los em amor, nós vamos suportá-los em perdão, em esperança. Nós vamos dizer para eles: olha, eu sei que está difícil para caramba, mas deixa eu te dar um pouquinho de descanso, vem cá, eu carrego essa cruz aí contigo, eu entro na sua história novamente aí, para você ter um pouquinho de alívio, um pouquinho de descanso, sabe, eu junto com você, eu faço esse movimento de entrega nossa ao Deus dos céus, porque nele encontraremos descanso para as nossas almas. Quando estivermos juntos novamente, que o nosso encontro seja marcado pelo descanso, que só há quando filhos e filhas cheias e plenas do Espírito Santo são capazes de proporcionar ao outro, ao cansado, ao sobrecarregado, ao aflito, ao desesperado, e a tantos outros que nos aguardam nessa história da vida. Thank you.